voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos trazer aqui, tem mais um trecho do Iglesias
sobre esse caso. Mas tudo bem, quando indiciaram Ribamar Correia, os três, quando a juíza aceitou a denúncia, eu fui procurar um pouquinho, né? Eu tenho meu setor também. Aí a gente vai ver, olha aqui, um deles aqui, carregando bandeira de quem na eleição? Continuar aqui. E a coisa é tão amadora que está na página de quem? No Instagram de quem? Flávio Dino. Continuando aqui. Conhece, né? Aqui é aquele bloco Os Comunas.
Isso. O que o deputado Iglesias Moisés está mostrando é que os funcionários que foram flagrados tentando plantar documentos falsos, tentando adulterar documentação em órgãos públicos, tinham sido funcionários, tinham sido pessoas que estavam na campanha e que faziam parte do PCdoB, estavam ligados a campanhas do PCdoB, o que é muito grave também. Vamos agora à fala do deputado federal Rubens Pereira Júnior.
O momento no Maranhão está conturbado. Qual é o conselho que você pode me dar? Isso eu faço, deputado Aliel, como alguém que tem uma relação de amizade com ele, de alguém que tem vivência, como ele tem, pelos três poderes. E ele me responde, não para este caso, mas como regra da vida, é melhor buscar a paz e a unidade do que a guerra. O diálogo existente foi tão somente esse, no campo do aconselhamento pessoal. Só que isso foi transformado em uma paranoia pelo senhor Marcos Brandão, irmão do governador Carlos Brandão, como uma tentativa de intimidação, de perseguição e de chantagem, onde não houve. O áudio descontextualizado, recortado, picotado, pode dar a interpretação que quiser, mas a verdade é esta e é por isso que tem que ser trazida à tribuna da Câmara dos Deputados. Repito, gravar um aliado é algo repugnante. Meu pai é secretário de articulação política do governador. A traição maior é com ele. Eu nunca imaginei que o Brandão, que foi deputado federal e era minha principal dobradinha como estadual, que eu apoiei a candidatura dele de governador quando ele tinha 1%, que meu pai foi coordenador de campanha dele e hoje secretário, eu nunca imaginei que ele e o irmão dele iriam armar para estar me gravando numa reunião.
Não precisa de armação. Não precisa ser o próprio governador, não precisa ser ninguém recomendado por ele para gravar. Isso é que eu tenho deixado bem claro aqui.
Aí é o problema, Humberto. Para que gravar o deputado? Deveria deixar ele falar as atrocidades que quisesse e não deveria gravar.
Pra agora, se não tivesse isso, claro, vindo a público, não estaria em curso uma trama para poder afastar o governador do cargo e colocá-lo na cadeia? E se não aparecessem as gravações? É como alguém que chega na tua casa, Jovem Pereira, para te chantagear e você está sendo incriminado porque você gravou a chantagem. Tu entendeu? Sim. Quer dizer, a vítima, quem estava na trama para ser chantageado, mesmo se fosse ele que tivesse gravado, ainda não seria crime, porque a lei lhe permite, se alguém chegar para lhe chantagear, para alguém chegar para cometer um crime com você e você gravá-lo, você tem a cobertura da lei, né? Você tem a proteção da lei. Mas o motivo de chateação do deputado federal Rubens Pereira Júnior é porque a intenção, segundo as pessoas mais próximas, segundo o próprio Rubens Júnior, a intenção do Rubens Júnior seria levar uma mensagem do governador Carlos Brandão pelas suas dezenas e tentativas de vez. Gente, eu só quero governar. Gente, eu só quero trabalhar. Gente, eu quero é paz, eu não quero brigar com ninguém. Não tem ainda nenhuma declaração nessa confusão toda, nenhuma declaração do governador Carlos Brandão falando mal de Rubens Júnior, falando mal de Rubem Paiva, falando mal de Flávio Dino, não tem, até porque o governador Carlos Brandão disse, olha, quem fez com que Flávio Dino me colocasse para ser o candidato a governador, o que mais somou nessa história toda foi minha lealdade a ele. Minha lealdade, ele colocou isso para o Maranhão inteiro. E o que nós observamos também, segundo algumas informações de bastidores, de pessoas que convivem mais diretamente com o ministro Flávio Dino, e tem revelado para a gente nos últimos meses, Jalber Pereira, é que a maioria dessas pessoas que utilizam o nome do ministro Flávio Dino sequer conversam com ele a respeito desse assunto. São nomes utilizados, mas aí a fala do deputado Rubem Júnior coloca muito claro, ainda evidencia de que realmente o assunto foi tratado. O que faltou foi pulso, maior pulso do ministro Flávio Dino dizer assim, gente, eu deixei a magistratura para ser político. Assumi com intensidade o período em que estive na política, mas agora deixei a política para ser magistrado de novo, para ser ministro da Suprema Corte. Então, não me tragam mais esse assunto. Faltou mais pulso, não é, por parte dele. Não é, faltou mais pulso. E algumas coisas deixam também subtendidos, porque nós tivemos, por exemplo, na questão da votação sobre a Assembleia Legislativa, um voto do ministro Alexandre de Moraes, que sequer, nós falamos aqui, sequer fez uma pesquisa no Google e colocou lá que o regimento interno da Assembleia Legislativa teria sido adulterado para poder, teria sido alterado para poder beneficiar Iracema Vale, ter alterado recentemente, quando a alteração foi de 1990, dos anos 1990, a última alteração do regimento interno. Isso fez com que essa crítica ao ministro Alexandre de Moraes fez com que ele retirasse o seu voto, que já estava publicado, né, voltasse atrás e retirasse seu voto, que eu nunca tinha visto um ministro retirar o voto, um voto já publicado no portal do Supremo Tribunal Federal.
Agora o que me chamou a atenção, Beto, foi quanto à questão lá de Colinas, que era para resolver a situação lá de Colinas. Todo mundo sabe lá que existia uma eleição entre o irmão do governador, salvo engano, não é isso? E o irmão do Márcio Gerri. E depois teve essa questão lá de Colina. Será que seria para o irmão do governador abrir mão da candidatura
e eleger o irmão de Márcio Gerri?
Ou seria para ele abdicar do cargo para inventar qualquer situação para o segundo colocado assumir? Isso que eu gostaria que fosse, que fosse esclarecido. Que tipo de acordo seria esse lá em Colinas que foi divulgado no áudio?
Pois é, ontem o governador Carlos Brandão, a abrir a solenidade lá de onde autorizou a terceira parte das obras da Avenida Metropolitana, ali no retorno da UEMA, não tem esse trecho gravado, parece que ninguém conseguiu gravar, mas ele comentou, disse, olha, eu estou sendo sustentado apenas pelas orações, né, porque as perseguições são grandes, mas só o que eu quero é trabalhar, eu quero continuar a trabalhar, deixa o homem trabalhar, ele até resumiu isso, né, e continuou e pediu que as pessoas continuassem orando por ele para que ele continuasse com essa proteção, né. E aí vem a reação do irmão do governador Carlos Brandão, o Marcos Brandão, que fez um comunicado dizendo o seguinte. Em seu comunicado, Marcos Brandão contesta a versão apresentada em plenário e diz que o áudio que circula tem o mesmo teor de conversa presencial que Rubem Júnior manteve, com ele. Aí o que diz a nota aqui. Vamos à nota? A intenção do deputado Rubem Júnior foi a melhor possível. O áudio que circula tem o mesmo teor de conversa presencial que manteve comigo. Acredito que, com a melhor das intenções, ele trouxe um recado. Lamento que agora, diante da repercussão, crie uma narrativa que contraria o que ele e os demais, aí vai ser Márcio Gerri e Diego Galdino, dizem publicamente há pelo menos 2 anos, numa guerra que vinha se reforçando com medidas judiciais no Supremo Tribunal Federal, subsidiadas por documentos plantados criminosamente no sistema do governo por hackers militantes do PCdoB. Com relação ao deputado Pedro Lucas, foram ainda mais longe, afirmando que afastariam o governador do cargo. Não existe nada de novo. O Maranhão inteiro sabe das pressões, tentativas de achaques, ameaças e da prática de chantagens, bem como das barganhas de apoios políticos para por alívio da onda de judicialização contra o governador. Que os olhos da imprensa e da justiça se abram para o que vem acontecendo no Maranhão. Simplesmente chama atenção numa nota muito serena, muito tranquila, como lhe é peculiar, colocando aí que, claro, dizendo que Rubem Júnior teve as melhores das intenções, mas infelizmente as verdades foram colocadas à clara. Repito para vocês, fica límpido, fica cristalino, que havia um grupo e que há ainda um grupo, que espero que a partir de agora, com as revelações que foram colocadas, né, com a faca no pescoço do governador Carlos Brandão, dizendo: ou você faz o que eu mando, o que a gente manda, ou nós te tiraremos do cargo e te colocaremos na cadeia. Foi isso que foi publicado para o Maranhão inteiro. Cabe agora a sociedade maranhense, o eleitor maranhense, saber quem está certo, se o governador deve realmente sofrer as pressões para não ser afastado do cargo, para não ser preso, ou deve continuar governando até o final do seu mandato. Aí o comentário é com vocês. Muito obrigado, vamos ao rápido intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. O deputado Catulé Júnior acompanhou uma série de entregas de anúncios do governo do estado em Humberto de Campos. Famílias foram incluídas no programa Maranhão Livre da Fome, com cartões de benefício e mais de 100 títulos de terra foram entregues. Também foram assinadas ordens de serviço para obras importantes, como reformas de escolas, delegacia, implantação de estação tecnológica e construção de uma praça da família. O deputado destacou ainda a autorização para a pavimentação da estrada que liga a Sege ao povoado Rampa, frutos de articulação com o governo estadual. O deputado Fred Maia agradeceu as ações do governo estadual nos municípios de Pedreiras e Trizidela do Vale. Ele citou o envio de motos para o grupo Águia da Polícia Militar para a redução da violência e a chegada de um caminhão para o Corpo de Bombeiros, importante no período de estiagem da região. O parlamentar também mencionou a reforma do Centro de Ensino Oscar Galvão e reforçou o apoio às demandas de infraestrutura e segurança dos municípios do Médio Mearim. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.